Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Oi, pessoal! Sou Anderson Mendanha e começa agora mais um Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. No programa de hoje, vamos falar de livros para tornar as férias das crianças e dos adolescentes ainda mais especial. A gente começa com a entrevista. Jill Yukari Murakami, de 29 anos, se apresenta como uma escritora nipo-amazônica, herdeira de duas culturas simbólicas e marcantes. E isso está presente na forma como ela escreve aventuras que encantam jovens leitores de todas as idades. Ela conversou com a gente sobre seu livro, Flauta de Bambu, a aventura de uma adolescente que atravessa as águas e o passado para realizar um desejo da sua bachan, a avó japonesa. Vamos ouvir essa conversa.
Entrevista.
Há histórias que atravessam continentes, gerações e culturas para falar de algo muito próximo de todos nós, a busca por pertencimento. Exatamente essa proposta de Flauta de Bambu, novo romance infanto-juvenil de fantasia de Jill Yukari Murakami, publicado pela editora Rocco. Jill, seja muito bem-vinda aqui ao Autores e Livros.
Muito obrigada, Anderson.
Olha, que livro gostoso esse seu. Flauta de Bambu vai unir fantasia, vai unir memória, ancestralidade e também pertencimento. Só que numa história ambientada na Amazônia e sem perder as raízes amazônicas ou as raízes japonesas. Parabéns por essa história. Conta pra gente como é que nasceu a ideia desse livro, Flauta de Bambu.
O Flauta de Bambu, ele nasceu muito de uma busca minha mesmo por tentar entender quem eu era também. Eu acredito que a jornada da Aiko, que é a protagonista, ela reflita muito sobre a minha própria jornada pessoal de entender de onde eu vim, de onde os meus antepassados vieram e qual era o meu papel na Amazônia, né? Eu sou paraense também, assim como a Aiko. E muitas das vezes, justamente por ser alguém que vivenciava essa dualidade, né, essas duas culturas tão marcantes, né, que é a amazônica e a japonesa, eu muitas das vezes tinha dificuldade para entender quem eu era. E aí, assim como a Aiko, eu acabei criando essa fantasia que tem também muita referência do Estúdio Ghibli, né, desse negócio de você explorar, né, os seus antepassados, de buscar o seu lugar no mundo. E aí eu acabei me encontrando com a Aiko também nessa narrativa. Eu precisava de uma narrativa dessa para sair desse entre-lugar, né, dessa sensação de que eu não pertencia a nenhum lugar. Eu acho que foi muito por conta disso, né? Eu acabei batendo o pé e dizendo, não, eu sou nipo-amazônica também. Eu tenho ascendência japonesa, mas eu vivo na Amazônia e eu sou assim.
Muito bem. Na história, a gente vai acompanhar a Aiko, né, que é uma menina de 13 anos que vive em Belém, no Pará, e ela carrega no cotidiano dela essa tensão, né, entre as duas realidades dela, né, a descendência japonesa, a realidade de ser paraense, e ela tem as tensões também da adolescência, o bullying na escola, as brigas constantes dos pais, e aí surge a narrativa quando a avó dela, Bachan, vai pedir para ela encontrar uma amiga da infância, né, da adolescência, da sua avó. E aí você vai usar a pororoca, né, o encontro das águas, do rio com o mar, o encontro das culturas, para falar dessa história. Como é que foi que você teve a sacada de usar a pororoca na sua história?
Ah, eu sempre tive uma certa fissura pelo fenômeno da pororoca. Eu gostava muito de ler as notícias sobre esse estrondo, né, das águas. É todo o rio onde desloca no mar. Mas, de alguma forma, a pororoca, talvez por ser esse traço, né, tupi, originalmente da palavra, eu sentia que era muito amazônico, né? Um fenômeno muito, muito da região onde eu vivia. E eu sempre achei um certo misticismo, sabe, sobre isso. A gente brinca no norte dizendo que no norte não existe ateu, porque a gente fica tão próximo da floresta, tão próximo da cultura originariamente indígena, né, da Amazônia, que às vezes a gente acaba sentindo uns fenômenos sobrenaturais. E eu vi a pororoca muito como um fenômeno sobrenatural. Eu vi aquele encontro das águas e isso me fascinava. E quando eu estava escrevendo Flauta de Bambu, eu pensava num elemento que pudesse entrelaçar, né, essas duas culturas para que a Aika conseguisse prosseguir na jornada dela. E a minha pretensão quando eu escolhi a pororoca era tanto pelo aspecto, né, de entender que aquele fenômeno parecia mágico, como também é uma metáfora, né? Acabou se tornando uma metáfora porque a Aiko, assim como eu, nasceu, cresceu na Amazônia, mas ela carregava muito da ancestralidade dos antepassados dela que vieram como imigrantes. Então esse encontro das águas, ele acabou se tornando também a própria identidade da protagonista, né? Uhum. E eu acabei me lendo também desse papel.
E como foi o processo de equilibrar essas duas culturas, essas duas tradições na sua história, mas sem que você caísse demais nem para um lado nem para o outro?
Muito difícil, assim, fazer esse equilíbrio, porque eu passei a minha vida toda, acredito eu que, como a maioria dos asiáticos brasileiros, das pessoas que são descendentes de diáspora, né, imigratória, eu passei a minha vida me perguntando se eu era mais paraense ou mais japonesa, porque a minha rotina em casa era... Tem uma frase aqui entre descendentes japoneses que a gente come gohan com feijão, né, no Brasil. Só que em casa eu comia gohan com minisoba, que é um prato típico paraense também. E eu ficava assim, caramba, eu vi que eu sou, né, desse meio termo, assim. Porque as pessoas me liam de formas diferentes. Na escola, eu era muito lida como japonesa. Uhum. Tanto é que, assim, fazendo piadas, né, enfim. Eu coloquei um pouquinho dessa minha experiência na história da Aika também. Mas, ao mesmo tempo, em casa, eu tinha essa mistura, né. Então, foi difícil equilibrar, porque na minha própria rotina eu também tinha essa dificuldade. Mas quando eu comecei a perceber que bastava falar sobre o que eu vivenciava, né, sobre a minha identificação, principalmente através da comida, da música, das duas culturas, né, a fala também, né, no livro tem muito sotaque para isso, mas também tem muita... o que a gente chama de coronhagô, que é uma variação linguística de imigrantes japoneses, né? Devido à nossa convivência com avós, com pais, que tem essa herança linguística, a gente acaba falando algumas palavras. Por exemplo, você mesmo mencionou a Batiano, né, da Aiko, que significa avó em japonês, e a maioria dos descendentes fala essas palavras. Uhum. da rotina. Então, foram elementos que eu acabei casando um com o outro e criou essa identidade própria, né, da Aiko, que é nipo-amazônica.
Exatamente, você usa várias palavras da tradição japonesa na leitura, mas não esquece do égua, né?
Exatamente, que a palavra coringa serve para tudo, né?
É, assim como o prego italiano, né, o humano lá em São Paulo, no Pará é o égua,
verdade.
Né?
Isso mesmo.
E outra coisa é, muito bonito a forma como você construiu a relação da Aiko com a avó dela, né, a Mazumi, a Bachan, né? É muito bonito a forma como você deixou ali, que você demonstra o amor da menina pela sua avó, o carinho que a avó tem pela menina, talvez fruto também da relação desgastada que os pais têm, né? Como é que foi trabalhar essa questão da importância das histórias familiares e da transmissão de memórias entre as gerações?
A contação de história, eu sempre reputo como muito importante, não só na minha vida, mas na vida de todo mundo, né? No próprio Norte, se tem uma tradição muito oral, né, de repassar histórias e afins, e que intersecciona, né, que se comunica muito com a cultura japonesa também, porque muitos imigrantes, muitos descendentes de imigrantes também têm essa proximidade com os avós, quando tem, né, essa oportunidade, eles acabam trocando essas experiências, né? Os avós, os pais, eles conversam muito sobre as histórias que escutavam na infância, as lendas que ouviam, e acaba sendo também uma espécie de uma coisa pessoal, né? Eu sofri essa relação da Aiko com a Batian dela por conta da minha própria do próprio vazio que eu tive com a minha Batian, porque ela só falava em Nihongo, em japonês, e eu só falava português. Então a gente não tinha muito essa proximidade, mas de alguma forma eu me conectava muito com ela, porque uma parte da busca pela nossa identidade de imigrantes, né, de pessoas amarelas, é justamente esse resgate da ancestralidade. Eu noto muito esse movimento das pessoas que estão se encontrando, né, nesse caminho, que estão se identificando como nipo-brasileiros, de resgatar as histórias dos avós. Então, isso foi muito significativo, né, para a Aiko, por mais que a gente saiba que a Aiko tem uma personalidade de não ser muito... de não acreditar muito nas lendas, mas ela tem esse carinho, né, especial. E, claro, como você mesmo mencionou muito bem, essa questão mesmo da relação conturbada dos pais acaba fazendo com que a Aiko direcione esse sentimento de acolhimento para a pessoa mais próxima, responsável, né, por ela, que é a batidão dela. Então, realmente, tem toda essa questão de construção de personagem, né, construção de identidade.
Muito bem, então. Gil, para a gente encerrar, onde é que os nossos ouvintes podem te encontrar nas redes sociais? Quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, como é que faz?
Eu estou no Instagram, o usuário no Instagram é o mesmo do meu nome do livro, que é Gil Kari Murakami. Eu também estou no TikTok com esse mesmo usuário e eu estou totalmente aberta à disposição para conversar, para trocar feedback, para ouvir as lamentações de algumas cenas aí, que já recebi alguns vídeos de leitores falando que choraram em uma cena. Então, estou à total disposição e vamos seguindo.
Gil, obrigado pela sua participação aqui no Autores e Livros. Parabéns mais uma vez por esse livro, por essa história. E quando você tiver outros livros, volte aqui para a gente continuar conversando.
Ah, com certeza. Conte comigo. Obrigada, Leandro.
Até a próxima, então.
Até a próxima.
Essa, então, foi a conversa com Gil Yukari Murakami sobre o livro Flauta de Bambu. Publicado pela editora Rocco, Flauta de Bambu tem 328 páginas e pode ser encontrado facilmente nas livrarias e portais da internet, tanto na versão impressa quanto na digital. A gente agora vai para um breve intervalo e na volta você continua acompanhando mais dicas de livros para curtir nas férias com a garotada.
Estamos apresentando Autores e Livros.